Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Expresso Guarda-Chuva. Eu sou o Samuel e essa é uma revista eletrônica sobre cultura pop, muita curiosidade sobre o mundo dos animais, análises musicais feitas aqui por mim, um estudante de canto erudito pela Escola de Música de Brasília, e muitas histórias sobrenaturais. Vamos ao episódio. Bom, como eu disse, eu sou o Samuel, sou estudante de canto erudito pela Escola de Música de Brasília, estudante de veterinária e também sou um jornalista, por isso aqui que esse podcast fala sobre tantos assuntos e tudo mais. Antes de começar, eu gostaria de pedir que me sigam lá no Instagram Expresso Guarda-Chuva, me sigam lá no Twitter Expresso Chuva, sigam minha conta pessoal, quem quiser, samuel.cunha.tenor lá no Instagram. É isso, eu tô aqui toda sexta-feira e agora eu vou falar pra você a minutagem pra onde você deve ir. Se você quer ver só as notícias, vai pro minuto 1:19. Se você quer ver a curiosidade sobre o mundo dos animais, vai pro minuto 5:21. Se você quer ver essa homenagem, análise musical aqui sobre Marília Mendonça, vai pro minuto 7:29. E se você quer ver a história sobre a Ana Trova, vai pro minuto 17:05. É isso, vamos ao episódio. Bom, vamos à primeira notícia. Então, a cantora Avril Lavigne, canadense, mudou de gravadora. Ela então assinou com a DTA Records, que é a gravadora comandada pelo Travis Barker, que foi criada lá em 2019, em parceria com a Elektra Music Group. E ela é distribuída pela Warner Music Group, que não muda muita coisa. Ela, a antiga gravadora, né, que ela fazia parte, também era distribuída pela Warner, então acaba que fica meio em casa, né? Ela vai continuar sendo distribuída pela Warner. E ela fez então uma performance ontem de Beat Me, o novo single dela, e falou um pouquinho aí sobre o novo álbum. Ela disse que o álbum tá pronto, vai sair no começo do próximo ano. Ela disse que fez esse álbum aí com alguns amigos e vai ser um pop punk. E ela se divertiu fazendo, então acho que isso é o que conta também, né? E ela diz então que vai sair em turnê pro ano que vem e deve cantar músicas aí do novo álbum e os clássicos, né, como sempre. Gostei bastante de Beat Me, acho que é uma pegada bem pop punk que tem sido feita ultimamente, que lembra muito o que era feito antigamente, mas eu sinto que tem uma pegada diferente, uma pegada nova, e é uma pegada que até eu nunca vi Avril fazendo, mesmo no The Best Thing Ten, que era o álbum dela, ela não fazia esse estilo de pop pop punk que eu sentia que não. Então tá bem legal. Vamos à próxima notícia. Bom, a próxima notícia é sobre a Adele. Ela deu entrevista aí pra Rolling Stones e falou aí sobre a próxima canção, que vai ser o single desse novo álbum. Segundo ela, é a Drink Wine. A revista então já ouviu esse álbum na Rolling Stones e disse aí que vai ter uma pegada de Burn Taupin, Elton John, ali dos anos 70. E aí, segundo a Adele, fala um pouquinho sobre ego, essa canção, quebra de ego, né, mais especificamente. E ela diz então: espero aprender a me superar, é como se eu dissesse, depois de fazer isso, talvez eu possa deixar você me amar, diz a cantora. Então, a escolhida é uma das maiores faixas do álbum, com mais de 6 minutos, imagina 6 minutos de música. E a cantora, então, continua dando detalhes sobre o próximo single e revela que os versos são como diálogos aí que formam uma conversa. Bom, ela diz então que alguma das coisas de que estou falando realmente atinge a casa de muitas pessoas, completou Adele. Então, agora é esperar, né, o que vem por aí. Já imagino uma faixa hiper dramática naquele estilo Adele de ser, né? Bom, vamos então à próxima notícia. Bom, a próxima notícia é sobre o Thiago York. Ele apareceu aí de repente com um novo visual aí de cabeça raspada e lançando um single inédito, um single que se chama Masculinidade. E foi lançado aí sem qualquer aviso, né? Ele não disse se ia voltar, não ia voltar, enfim. O single então acompanha um clipe que foi dirigido pelo cantor. E nessa canção, então, o cantor ele reflete sobre a carreira, a vida pessoal, fama e o significado social né, do que seria a masculinidade. Aí tem uma aspas aqui que diz: homem não chora, homem isso e aquilo, eu aprendi a ser indestrutível, eu não sou real. Entoa aí uma das frases da canção. Bom, deu uma ouvida na música, ela fala um pouco sobre essa questão, né, de do que as pessoas dizem ser a masculinidade, como isso afetou ele emocionalmente, psicologicamente, e aí ele trabalha um pouco sobre isso, né, nos refrões, né, nos versos da música, que nós precisamos, no caso ele, né, precisava cuidar um pouco da cabeça, porque isso mexia muito com ele. Eu confesso que eu não gostei muito do ritmo e tal, e tal, e tal, não é uma coisa que me agrade tanto. Mas, pra quem gosta, tá legal. Depois vocês comentam lá pra mim no Instagram se gostaram da música. Vamos ao próximo quadro. Chegamos então à parte do programa onde eu falo alguma curiosidade aqui sobre o mundo dos animais. Hoje a gente vai falar sobre o cão, né? O Xoxou. Vamos entender aqui por que, que a língua do Xoxou ela é azulada, arroxeada e não rosinha, né? Como dos outros cachorros, né? Então, a culpa de tudo isso é da melanina. Então, ela é responsável por fazer com que as células do organismo, né? E dos cachorrinhos, né, nesse caso, ela adquire uma coloração mais escura, então dando uma proteção maior contra os raios UV, por exemplo. E aí, no caso dos Xoxous, há uma variação genética que faz com que eles tenham essa língua com mais melanina do que os outros cachorrinhos, né? Como as células dessa parte do corpo elas são rosadas, o resultado é uma coloração próxima do azul escuro e do roxo. Então, além do Xoxou, outras raças de origem chinesa, como a Akita, o Sharpei, também possuem uma predisposição genética, então, para ter essa melanina na língua. E o que que acontece? Antigamente, cães com essa característica eram considerados mais puros. Então, a sua linhagem, ela foi favorecida e é muito raro hoje em dia encontrar um Xoxou sem a língua escura. Então, essa característica também, ela foi uma característica buscada lá pelos criadores dessa raça, né? Já que foram feitas várias variações genéticas para se criar esse bichinho, assim como o Shih Tzu, né? Que dizem que é uma mistura, então, da raça chinesa lá o pequenês, né, e o Lhasa Apso, e aí juntou os dois e criou o Shih Tzu, por exemplo. Então era muito comum fazer essas trocas, né, essas misturas para uma criação de uma raça nova e única. E aí alguns cães tinham, né, dessa raça Xoxou essa língua e outros não. E aí acabou que, como as pessoas já achavam que a língua azul caracterizava então essa raça pura, os cães de raça, ou os cães, né, de língua azul, eles foram sendo os que foram ficando, digamos assim, né? E acabou então que hoje é uma característica muito comum desses cãezinhos. É isso, gostou? Conta pra mim lá nos comentários o que achou dessa curiosidade. Vamos agora ao quadro de análises musicais. Bom, e chegamos a esse quadro de análises musicais, onde eu analiso alguma obra musical, um clipe, uma música, né, um single ou um álbum. Hoje a gente vai analisar algumas obras aqui da Marília Mendonça, que infelizmente faleceu lá na sexta-feira passada. O podcast ele já tinha ido ao ar, então não teve como eu fazer uma homenagem, algo do tipo. Então eu decidi trazer hoje essa homenagem. A Marília Mendonça, ela surgiu aí no mercado basicamente lá no ano de 2014, 2015. Eu confesso que eu sou muito fã da Paula Fernandes, e aí quando a Marília Mendonça surgiu, eu ficava esperando, né, que pudesse surgir algum contato, alguma coisa, já que a Paula era o maior nome naquela época, né, do sertanejo, e acabou que a Marília superou, né, os números da Paula, se tornou então a maior sertaneja. Somente as duas já ganharam o prêmio do Grammy Latino de melhor álbum de música sertaneja. Paula Fernandes ganhou primeiro, aí no ano seguinte ganhou a Marília Mendonça, e a Paula ganhou de novo no outro ano. Então elas são as únicas que ganharam. A Paula foi a primeira mulher, né? Mas elas são as únicas que ganharam esse prêmio. Tô muito triste porque a Marília era uma ótima compositora. Eu confesso que não era o meu estilo de música, né? Mas ela era uma ótima compositora. Bom, então, eu poderia falar sobre várias músicas da Marília Mendonça, porque ela realmente era uma ótima compositora, mas hoje eu escolhi uma que eu gostei muito da narrativa, da melodia e tudo mais. A música se chama Troca de Calçada. Então a gente vai analisar aqui o que eu entendi da letra, né? E o que, que a Marília falou já sobre essa letra, como ela considerava essa letra, ou por que, que ela escreveu essa letra, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu confesso que eu fico impressionado como uma pessoa tão jovem conseguia escrever com tanta propriedade sobre o assunto. Mas vamos então a essa música. Então vamos falar aqui um pouco sobre a escrita da música e depois, né, a letra, vamos analisar. Depois eu falo sobre o restante, né, que seria a melodia. Então vamos lá, se alguém passar por ela, fique em silêncio, não aponte o dedo, não julgue tão cedo. Ela tem motivos para estar desse jeito, isso é preconceito. Viveu tanto desprezo que até Deus duvida e chora lá de cima. Era só uma menina que dedicou a vida a amores de quinta. É claro que ela sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos ser vergonha para a família. Cada um que passou levou um pouco de sua vida e o resto que sobrou ela vende na esquina. Para ter o corpo quente, eu congelei meu coração. Para esconder a tristeza, maquiagem à prova d'água. Hoje você me vê assim e troca de calçada. Só que amar dói muito, mais do que o nojo na sua cara. Daí vai repetir então essa frase, né? Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração. Pra esconder a tristeza, salto 15 e mini saia. Hoje você me vê assim, troca de calçada. Mas se soubesse um terço da história, me abraçava e não me apedrejava. Gente, eu amei a narrativa dessa música. Ela traz aqui uma história, né, basicamente de que é uma coisa muito comum, né, as pessoas, né, principalmente as meninas, acreditarem profundamente, né, no relacionamento, naquela pessoa, e no fim aquela pessoa era um boy lixo e ela entrega a vida dela para aquela pessoa e no fim achava que ia ser uma vida incrível e tudo, e desmorona, né, não era aquilo, e aquilo se repete mais uma vez, e mais uma vez, mais uma vez. Eu vi uma entrevista da Marília falando sobre essa música, ela diz que é um pouco mais pessoal, eu falava um pouco mais sobre ela, essa música, que ela achava até que as pessoas não iam se interessar tanto ou se identificar tanto, porque falava muito dela, sobre ela mesmo até dentro dessa música, e no fim é uma música que desde o lançamento tá no top 100 lá do Spotify, top 200 eu acho, não lembro, mas do Spotify, então assim, incrível, né, como a resposta do público foi muito boa pra ela. Eu gosto bastante dessa narrativa e me parece, assim, eu encaro, por exemplo, de que essa pessoa, ela sofreu tanto que acabou que ela virou, então, uma garota de programa, né? Ela fala que numa parte, né, que cada um que passou levou um pouco da vida dela e o resto que sobrou, ela vende na esquina. Lá no refrão, ela fala, né, que maquiagem à prova d'água, mini saia, pra esconder a tristeza, maquiagem à prova d'água, mini saia, e que, então, pra mim, parece bastante que ela virou uma garota de programa. Então, se foi isso, realmente muito incrível, porque dá visibilidade para essas pessoas, né, dizendo, olha, você troca de calçada quando me vê com esse preconceito, né, com a roupa que eu visto, o jeito que eu visto, o que eu faço, mas na verdade, se você soubesse um texto, né, você não trocava de calçada, né, você até é legal, né, que a frase que ela fala aqui, que é, mas se soubesse um texto da história, me abraçava e não me apedrejava, né, e que é realmente a história de muitas pessoas nessa situação, né, a vida, né, não é porque a pessoa simplesmente decidiu que vai fazer isso da vida. Realmente tem uma questão envolvendo essa história sempre. Eu vou cantar um pedacinho do refrão pra gente falar um pouco da melodia, que eu gosto bastante dessa música. Então, pra quem não sabe, eu não posso trazer a música por questões de direitos autorais, então vamos te cantar a música, né? Então vamos lá.
Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração. Pra esconder a tristeza, maquiagem à prova d'água. Hoje você me vê assim e troca de calçada. Só que amar dói muito mais do que o nojo na sua cara. Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração. Pra esconder a tristeza, salto alto e mini saia. Hoje você me vê assim e troca de calçada. Mas se soubesse um terço da história, me abraçava e não me apedrejava.
Bom, gente, eu tentei. Cantar Marília Mendonça não é nem de longe uma tarefa fácil, digamos assim. Muita gente fala que a Marília, ela tinha uma voz grave. Ela tinha realmente um timbre um pouco mais grave, mas ela cantava muita coisa aguda e bem aguda, extremamente aguda, então ela dominava muito bem essa região da voz. Ela domina muito bem uma técnica que eu não sei se ela estudou, não sei se naturalmente ela teve, tem gente que tem naturalmente, que é o belting, que é essa técnica americana usada nos musicais, porque os cantores precisam cantar músicas muito agudas todos os dias, várias vezes no dia, então desenvolveu-se então essa técnica do belting, que aqui no Brasil foi desenvolvida pelo maestro Marco Cone, que com belting contemporâneo, uma técnica muito utilizada, está muito em alta, e essa técnica para cantar os agudos sem se estrangular, né, sem se machucar. Então ela cantava bem os agudos, isso quer dizer que ela dominava essa técnica. É uma técnica que eu estou estudando para desenvolver, então por isso que eu não cantei tão agudo aqui, porque eu ainda não domino essa técnica, não domino essa região, mas a Marília dominava muito. melodicamente essa música, ela, então, no início ali é quase que falando, né? Contando realmente essa história, e ela estoura bastante no refrão, com esse agudo bem forte, bem potente. Tem muitos elementos que eu gosto nessa música, como violão. Eu adoro a introdução do início da música, adoro a introdução que existe entre no fim desse primeiro refrão e a segunda parte da música, que é o mesmo praticamente, né? Eu gosto bastante. Percebo que eu tenho muitos elementos no Marília, nas canções da Marília, que eu gosto muito e que eu não me dei a chance de ouvir quando ela estava aqui, eu não me dei a chance de ouvir quando ela começou a cantar e tudo mais. Porque a gente, como ela fala aqui, a gente julga pela capa, a gente julga sem saber. Então, como era uma cantora de sofrência, eu falava, eu não gosto de sofrência e tal. Então, quando na verdade eu adoro, por exemplo, a Adele, adoro Celine Dion e todas essas cantoras que cantam baladas e que são sofrências, só que em inglês. Então às vezes a gente deixa se levar pelo preconceito, e agora eu vejo que eu gosto bastante do timbre dela, eu gosto bastante da técnica que ela usa, da técnica de escrita que ela usa. Tem algumas vezes que ela usa bastante rima, que talvez não seja uma coisa que eu gosto tanto, mas acaba que no fim das contas faz sentido pra música, faz sentido pro estilo, faz sentido pra cantora. Então assim, gente, Marília Mendonça era muito rica em muitos aspectos e eu me deixei levar pelo preconceito e não ouvi Marília Mendonça. Então eu vou ficar pra sempre com esse peso na consciência. Realmente era uma cantora incrível, como eu disse, então essa homenagem vai pros fãs, vai pra família, vai pra todo mundo, pra ela principalmente, né? Essa análise aqui é realmente uma homenagem pra gente poder falar um pouquinho sobre ela, relembrar um pouquinho. Então obrigado aos fãs, se algum fã ouviu até aqui, que Deus conforte realmente o coração de todo mundo, porque eu nem era tão apegado e tô me sentindo muito mal pelo que aconteceu. Então, enfim, não há muito o que dizer a não ser que ela descanse em paz e que com certeza ela tá num lugar melhor, porque ela era uma pessoa muito incrível, que levava muita alegria pra muita gente. Então não tem nem como, né? A conta não fecha se ela for pra um lugar ruim, né? Então ela com certeza tá num lugar bom. Então vai aqui um beijo, um abraço profundo pra ela, e eu sei que ela vai receber de algum lugar. Então vamos ao próximo quadro do programa e último. Chegamos então a essa parte do programa onde eu conto alguma história sobrenatural. Hoje a gente vai falar então sobre a lenda aqui do Palhaço do Coqueiro. Então essa história aconteceu no bairro Jangá, Paulista, em Pernambuco. Conta que havia um palhaço aí muito famoso na cidade, e ele era conhecido aí por fazer todo mundo rir, basicamente. E esse palhaço então tinha um filho, e o maior sonho então dele era se tornar palhaço também, assim como o pai. Contudo, ele não teve o mesmo sucesso e aí não conseguiu fazer ninguém rir, digamos assim. Então, frustrado, muito abalado, esse menino enlouqueceu, fugiu do circo, atormentado aí por essa tristeza que ele sentia, né, em ver que o sonho dele de se tornar palhaço não ia se realizar, tava indo de água abaixo, né, por água abaixo. Então, um jovem louco encontrou na lua minguante o único esboço de um sorriso. Então, desde então, sempre quando era noite de lua minguante, ele subia um coqueiro para apreciar o grande sorriso lunar bem de perto. Mas aí, quando a nuvem cobria a lua, o jovem, então, encantado, descia do coqueiro para buscar outros sorrisos. Quando ele encontrava alguém, o jovem começava a fazer palhaçada sem graça, e se a pessoa não lhe mostrasse um sorriso, ele hipnotizava e batia nessa pessoa até ver um sorriso. Em outra versão, então, dessa lenda, o palhaço matava quem não esboçasse nenhum sinal de felicidade. Gente, que loucura, imagina um palhaço frustrado, né, que não conseguiu fazer ninguém rir, e de repente ele mata as pessoas. Não quer no rio de mim, vou te matar. Então a partir de hoje, quando eu ver um palhaço, eu vou rir, mesmo de mentira, eu vou fingir que tô rindo, fazer igual aquela frase que tem em inglês, né, fake it until you make it, né, que é tipo finge até que você consiga fazer, ou é make it, não sei como é direito, mas enfim, vou fazer isso, vou fingir que tô indo, porque eu não quero morrer por conta de um palhaço. Eu particularmente não sou uma das pessoas que tem medo de palhaço, eu realmente não tenho, mas vai saber, né? É isso, gente, muito obrigado pra quem veio até aqui, muito obrigado pra quem tenha sempre ouvindo o podcast, me ajuda, compartilha com os amigos, enfim, me ajuda a compartilhar esse podcast com todo mundo. É isso, até o próximo episódio, tô aqui toda sexta-feira, não esquece, hein? Tchau!